boa tarde, boa noite, pessoal. Como vocês estão? Eu estou bem, espero que vocês também estejam bem. Aqui é a Isabela Silva, do podcast A Mocinha do RH. E no episódio de hoje, eu vou compartilhar com vocês uma conversa incrível que eu tive com a Juliana Guzmão, que é a gerente de Talent Acquisition da Acreditas. Então, assim, primeiro que a conversa com ela foi muito boa. A gente falou um pouquinho sobre como é por dentro do RH da Acreditas. Se você gosta da empresa, enfim, se você tem o sonho de trabalhar lá, se você quer entender o que eles fazem de práticas de RH, como que eles estão lidando também com a pandemia e conhecer um pouquinho, é claro, da carreira da Juliana, vem comigo que esse podcast vai ser muito legal. Acredita está fazendo um movimento de aproximação junto com a RH. Eles fizeram, enfim, uma série de eventos, uma série de programas. Então, se você ainda não acompanha, você já está por fora. Então, aproveita e vem ouvir que vai fazer muito sentido para você. Juliana, fiquei muito feliz quando eu recebi o seu convite para. Quando eu recebi o convite para conversar contigo. Primeiro, acho que eu adoro conversar com profissionais de RH, então eu sempre acho que eu saio, eu como profissional que estou no começo de carreira, me sinto muito lisonjeada de poder falar com pessoas, né, que já estão aí em posições muito, muito grandes, assim, com bastante responsabilidade, e principalmente porque, curiosamente, eu gosto muito da Acreditas, inclusive. A minha própria iniciação científica abordou Acreditas.
Que legal, que
Então, quando
interessante.
eu falei, agora que eu estava, né, quando eu estava escrevendo para conversar com vocês, que eu lembrei. Enfim, mas super legal, fiquei muito feliz de ter você aqui. Então, seja muito bem-vinda.
Obrigada, Isa. Eu que agradeço o convite. Na verdade, eu acho que é super legal a gente poder ter essa troca. E eu acho que vai ser bastante produtivo.
Então tá, vamos lá, Ju. Tava, né, estudando um pouquinho de você, da sua carreira, e assim, sua carreira ela faz um movimento muito interessante, né? Onde você começou em, né, vamos dizer ali, finanças, economia, e agora, né, depois de um tempo, começou a vir mais para o RH, até a sua posição hoje aí de gerente de Talent Acquisition.
Sim, eu costumo dizer que minha carreira não é uma carreira linear, né, de uma pessoa de RH. Sempre que eu tenho papos com grandes nomes do RH, eu falo, poxa, eu tenho muito a aprender, que são pessoas que têm 20, 30 anos de RH. E eu comecei, como você mesmo disse, minha carreira ali em finanças. Eu me formei em economia. E aí eu acho que eu fiquei com aquele ideal de que eu ia trabalhar no mundo financeiro. Por algum motivo, não sei, talvez por influência dos professores, dos cursos, e comecei ali minha carreira e tentando, e sempre me faltava algo, sabe, Isa? Eu fazia meu trabalho, aprendia as coisas de uma forma bastante rápida, e aí me faltava alguma coisa, né? E aí, ao longo dos anos, eu fui buscando entender o que que era isso. Não foi um encontro assim, nossa, agora eu sei que é RH, muito pelo contrário. Eu, inclusive, fui fazer um mestrado no meio do caminho, que eu falei, gente, tem uma coisa muito errada comigo. Eu descobri que não tinha nada errado comigo, eu só precisava achar o meu caminho, e meu caminho era diferente dos outros, né? E aí, durante o mestrado, eu conheci a economia comportamental, e foi aí que eu tive o clique. Eu falei, gente, eu preciso de gente. É literalmente isso. Eu gosto de pessoas. Eu gosto de pensar em como as pessoas tomam decisões. Eu gosto de olhar as pessoas atuando naquele meio e entender como a gente pode ajudá-las a potencializar tudo que elas têm de melhor. E foi assim que eu voltei, que eu fui caminhando para o mundo de RH, né? Ainda passei um pouco por uma consultoria de mercado, depois uma consultoria que tivesse mais voltada ali para uma pesquisa mais comportamental também do consumidor, até que eu dei o salto e falei, não, gente, é isso, né? É pessoas mesmo. Deixa eu tentar. E quando eu dei esse salto, eu realmente vi que, poxa, era isso que faltava, sabe? Então, eu não diria que foi uma trajetória, super pensada, eu acho que ela foi muito intuitiva, né? Eu ia construindo o caminho conforme eu andava, mas eu acho que tudo que eu trouxe de bagagem, tudo que eu construí em termos de skills, e competências me ajudaram muito para estar onde eu estou na Acreditas hoje, né? Que é uma empresa que tem um crescimento super rápido. O desafio que a gente enfrentou ali em 2019, de crescer tanto, não teria sido tão realizável, e tão fácil de tirar do papel se eu não tivesse as ferramentas que eu conquistei ao longo do caminho, né? Então, cobrando meta, olhando os números o tempo todo. E foi um pouquinho disso que me fez parar no RH. Então, esse inconformismo interno, em tipo, o que que tá faltando aqui? Por que que eu não tô conseguindo, me sentir 100% cheia, né, com aquilo que eu faço? E foi esse meu caminho, um pouquinho da minha trajetória, Isa.
Não, muito, muito legal, Ju. E assim, eu estava assistindo a sua entrevista no Brasil Protagonista. E eu achei muito interessante
Legal.
você falar como o seu estudo de economia comportamental, que é o que você gosta, te ajuda assim a descobrir ou pegar traços em uma entrevista. Me explica um pouco como que você usa isso assim para mim, que não sou
Sim.
economista.
Basicamente, as pessoas têm padrões de comportamento, né? E aí, quando você usa um pouquinho da economia comportamental, que é uma ciência que tenta olhar para o ser humano e ver a forma como ele toma decisões, você consegue, ao longo de uma entrevista, colocar situações para as pessoas que te ajudem a ver e a te dar uma certa previsibilidade, porque o ser humano é um ser fantástico, que aprende e desaprende muito rápido, então tem que ter muito cuidado na hora de usar isso também no RH, né, para não ser um pré-julgamento, mas te dá um ferramental muito interessante no sentido de o que que a gente pode esperar que essa pessoa vai contribuir logo de imediato para a cadeira que ela vai ocupar, né? Como é que ela toma as decisões? É uma pessoa que é mais impulsiva? Bom, se é uma pessoa que é mais impulsiva, talvez não sirva tanto para um papel que precisa de algo que seja conferência, né? Que seja uma atenção ao detalhe muito acurada. Então, te ajuda a fazer esses pequenos matches que, muitas vezes, se você coloca a pessoa na cadeira errada, acaba desmotivando também a pessoa que está vindo, né? Então, eu acho que me ajuda a olhar a pessoa de uma forma muito mais humana, né? Para fazer esse casamento de posição com skills que ela tem, mas um skill humano mesmo, né? Um skill, poxa, aquelas provavelmente são as conexões que se formaram primeiro nela, que ela tá acostumada a tomar decisões por aquelas conexões neurais. Então, chega a ser quase intuitivo. Então, isso me ajuda muito. E eu acho fantástico, você conseguir colocar uma linha de estudo que te ajude nesse sentido. Obviamente, existem diversas linhas de estudo, né, que pegam essas cadeiras acadêmicas e vão transformando, mas eu achei hoje um caminho que me deixa bastante feliz, sabe? Como é que eu ajudo essa pessoa que está conversando comigo aqui a encontrar algo que vai fazê-la feliz, não só no momento em que ela troca de emprego, que você tem aquele período de lua de mel, mas que vai fazer feliz daqui um ano, entendeu? Daqui um ano e meio, ela vai continuar curtindo fazendo aquilo. Então, eu acho que isso é muito gratificante, sabe?
Não, faz todo sentido, porque quando a gente aprende sobre recrutamento e seleção, a ideia é pegar alguns tipos de comportamentos mesmo, né? Que comportamento essa pessoa vai repetir ou não, o que ela aprendeu ou não. Então faz muito sentido. Adorei sua explicação. E assim, Ju, eu sei que acredita está fazendo aí, né? Essa semana o HR Trends Live. Nessa semana, para quem está ouvindo, né? Não necessariamente agora, do dia 22 a 24 aí de setembro. E vocês começaram especificamente hoje, né? Dia 22. Tive a oportunidade de assistir a parte de manhã, né? Comentando um pouquinho do VIP. E assim, além de eu ter adorado a nomenclatura, eu adorei como o VIP, né? Para quem não sabe, é o RH, aí está inserido na cultura da Creditas. Quando a gente fala aí, né, de pandemia, home office. E eu sei que vocês estão aí todos em home office, mas também estão crescendo em termos de pessoas, equipes, né? O que que a pandemia trouxe de mudanças na atração e seleção, né? E como isso aconteceu, não acreditas?
Legal, foi um super desafio, Isa. Eu acho que para o mercado, de forma geral, foi um desafio, né? Eu acho que a primeira coisa que a gente pensou é como a gente humaniza as entrevistas. Porque uma coisa é quando a gente tinha a oportunidade de trazer alguém no nosso escritório, a gente sempre teve alguma fase online, nem que seja o primeiro contato para a gente apresentar Creditas, mas a gente tinha os momentos de interação humana, em que a gente trazia os candidatos até o escritório, explicava, fazia um tour com eles, eles viam o pessoal curtindo, sabe? Aquela vibração bacana de sentir todo mundo junto. E aí, uma grande preocupação nossa em recrutamento, e aí eu vou falar de atração em seguida, foi como a gente faz com que essas pessoas sintam esse calor no processo seletivo, mesmo que a gente só esteja com uma câmera à nossa frente. E eu acho que nisso o time de Talent Acquisition teve um papel fundamental de ajudar os líderes também a enxergar que é possível, né? Que você consegue deixar alguém à vontade. Talvez exija 2, 3, 10 minutos a mais do seu tempo. Mas que você precisa abrir aquela conversa, explorar um pouco mais, falar assim, poxa, como foi seu dia? Porque, gente, e aí sendo muito realista e muito humana, né? Às vezes não é fácil ficar em home office. Por dias, a gente trabalha muito mais. Tem dias que, tipo, dá tudo errado, o vizinho faz obra, a internet cai. Então, assim, conseguir conversar com as pessoas, deixá-las confortáveis, inclusive para o fato de que se a internet cair, não tem problema, né? Então, eu acho que a gente teve muito esse trabalho interno com a nossa liderança, e aí a gente está tendo um apoio muito legal do nosso Academy. O Academy é a nossa universidade corporativa, e ele desenvolve treinamentos para toda Creditas. E eles ajudaram a gente a desenvolver uma trilha de entrevistas. Então, dá todo esse suporte para toda a tripulação que queira ser treinada, fazer essa trilha com todo o ferramental que a gente pode oferecer. Então, como é que você recebe alguém numa chamada virtual? Como você pode fazer uma. Como você pode assistir uma dinâmica e dar os seus outputs sobre aquele momento para o nosso recrutador? Então, diversos tópicos, né? Inclusive como transformar aquela experiência da pessoa em algo agradável. Então, também foram parceiros super legais com a gente. Teve todo um trabalho interno, então, para conseguir essa humanização. Ponto de vista de atração, Isa, também foi um baita desafio, né? Porque antes a gente tinha as feiras, a gente estava ali no cara a cara, conversando com as pessoas, contando. E aí, de repente, tudo virou online. As feiras tomaram. Algumas delas ficaram completamente paralisadas, não aconteceram, né? Outras, e alguns outros eventos, eles tomaram um formato online, que também é um formato que está amadurecendo, né? Você vê que, por vezes, cai conexão também, quando você está conversando com as pessoas ali. E passar a alma Creditas apenas no virtual. Então, eu diria que esses também foram os maiores desafios que a gente tem. Como é que a gente está presente na vida dos estudantes, com aquela questão nossa de employer branding, que sempre foi muito forte, sem que a gente necessariamente tinha os eventos. Então, a gente acabou descobrindo outros canais, a gente foi atrás de grupos, né? De pessoas que estão interagindo em comunidades, para a gente se fazer presente e mostrar que a gente está ali, que a gente continua contratando, que a gente quer o talento delas, que elas podem vir conversar com a gente a qualquer momento, não precisa esperar uma feira, pode vir, pode mandar uma mensagem, um e-mail, que a gente está aqui para isso. E esse foi um outro ponto também, como estar presente, né? Porque no fim do dia a gente estava sempre nas feiras, por exemplo, falando aí das posições que a gente tem de tanto de estágio que estão abertos agora, quanto das posições para customer journey, as pessoas acabavam se conversando. Ah, fui numa feira, conheci a Creditas. E agora, né? Então foi muito esse desafio. Hoje a gente também tem uma área, Isa, de sourcing. É uma área que foca somente nessa questão de atração e canais de atração. Então isso ajuda bastante a gente a pensar digital nesse mundo de atração também. Mas foi um desafio. Eu diria que agora a gente está começando a voltar a ter um fluxo de interação com os nossos candidatos, como a gente tinha anteriormente, sabe? Levou aí uns 5 meses, tá? Para a gente amadurecer esse novo processo. E eu acho que é natural, né? Eu acho que todas as empresas estão passando por esse momento. O que eu posso dizer é que, na Creditas, a gente erra rápido e aprende rápido. Então, isso é muito bom. Então, a gente ia lá, fazia um negócio, não dava certo, a gente já estava tentando outro. Isso foi muito positivo. A gente aprendeu e aprendeu muito rápido. Foi um processo interessante, intenso, mas que valeu super a pena. A gente acabou cruzando com parceiros super legais, formatos diferentes de interação, né? Então, A gente fez, por exemplo, um processo imersivo agora, que foi super bacana, uma experiência nova para a gente também. Então, tem sido super, super, super interessante. E acho que também o grande segredo é manter-se aberto, né, Isa? É, se surge uma coisa nova, vamos lá, vamos testar, vamos ver se dá certo. Eu acho que é essa, a grande disposição de, puxa, não deu certo, vamos tentar de novo outra coisa. Então, acho que é muito isso.
Tá sempre disposto também a aprender, né? Eu adoro essa expressão de
Com
errar
certeza.
rápido para melhorar rápido também, né? Então, você aprende e vai melhorando. Acho que isso é uma das coisas que, principalmente, né, quando uma empresa cresce, eu acho que é onde tem mais desafios aí, né? Com muitas pessoas,
Com
como que a gente
certeza.
vai distribuir essa cultura, né?
Não, com certeza. E aí, se você pensar como é que a gente traz essas pessoas, como é que a gente faz o onboarding dessas pessoas novas, então, assim, passamos a atração, passamos a seleção, como é que a gente faz o acolhimento dessas pessoas, né? Que é um outro ponto também, que foi um desafio bastante relevante, mas que eu acho que a gente conseguiu passar também, fazendo com que as pessoas tivessem acompanhamento próximo, com que elas tivessem um contato muito bom com o time delas e se sentissem à vontade para expor as ideias. Então, eu acho que foi toda uma reconstrução, sabe? Desde o processo seletivo até o onboarding, até essa pessoa começar a trabalhar efetivamente ali no dia a dia, né? Pensa que daqui a alguns meses, torcendo aí por uma vacina, quando a gente pudesse encontrar de novo, vão ter muitas pessoas, acredito, que nunca se viram. Genial isso! Eu acho isso muito legal, assim, sabe? Tipo, é uma baita oportunidade também.
Ah, não, sim, eu acho que vai ser uma experiência assim muito legal. Inclusive, você está falando de toda a reinvenção. Eu tenho um colega meu que acabou de entrar na Creditas, acho que faz um mês. Então, ele me deu um feedback que foi muito bom, que ele gostou de todo o processo, assim. Então, que acho que todo o esforço que vocês estão fazendo está dando resultado, né? Não só o que a gente vê no LinkedIn, mas as pessoas comentam, elas estão realmente satisfeitas.
Sim, e ver as pessoas entrando com aquele super pique, mesmo o mesmo pique que elas teriam se tivessem ali no nosso onboarding presencial, é de aquecer o coração mesmo, sabe? É tipo, poxa, vamos fazer, vamos acontecer, não importa que a gente está longe. Eu acho que isso para gente do VIP é muito gratificante, sabe? Tipo, ver o brilho nos olhos das pessoas depois dos onboardings. Que, por exemplo, o nosso onboarding, para você ter uma ideia, ele antes durava uma semana inteira, 5 dias, e agora a gente passou para uma versão online com um aprendizado autoguiado junto com as exposições. Então você tem menos momentos expositivos, eles são mais condensados, mas você tem momentos em que você precisa realizar tarefas, quer dizer, você tem algo mais interativo, você se sente mais ativo naquele aprendizado. E a gente aprendeu que durante a pandemia e com esse mundo virtual, é muito mais produtivo do que se ficasse ali 6 horas alguém falando, né, o tempo todo. Então, foram essas descobertas, sabe, Isa, que a gente teve ao longo do caminho que fizeram com que a gente ficasse animado.
E eu acho que é bom a gente descobrir coisas novas, né? É, acho que o onboarding de todas as empresas acaba sendo um desafio, como manter as pessoas engajadas. E eu também tenho percebido que nesse momento online, fazer algo mesclado, acho que vai ser algo que vai se manter, porque as pessoas gostam de interagir também, se sentirem, né, mais donos do seu aprendizado. Então, uma ótima descoberta, né, de todo esse novo cenário.
Sim, com certeza.
E assim, Ju, quando a gente fala, né, a gente falou bastante de mudança, né? Foi uma mudança de cenário. E aí eu queria saber, assim, você acredita que os processos das empresas, né, e as empresas, elas já estavam adaptadas para isso, ou na realidade elas tiveram que meio que fazer a toque de caixa essa adaptação para processos online?
Eu acredito que tiveram empresas de todos os tipos. Eu acho que as ferramentas já estavam lá, o que facilitou muito a vida das empresas. Então, a gente já tinha uma ferramenta para fazer a entrevista online. Talvez algumas empresas nem usassem, mas elas já existiam. Acho que isso é um grande passo. Imagina se isso tivesse acontecido em 1994, entendeu? Ia ser muito mais problemático. Então, eu acho que algumas empresas já estavam mais preparadas, né? Então, acredita-se, por exemplo, já tinha algumas partes de processos que eram online. A gente, por exemplo, já tinha a dinâmica de grupo online. E tinham empresas que faziam tudo presencial. Mas eu acho que também, se você olhar o cenário para onde a gente passou, dado tudo o que aconteceu, as empresas acharam uma forma de fazer. E para mim, eu acho que esse é o grande ganho, né, de tudo, tirado tudo que aconteceu, né, um grande ganho para a área de RH, essa capacidade que a gente teve de se reinventar, e que não necessariamente você precisa ir lá e carimbar sua carteira e escrever, e dá para fazer online, entendeu? Tudo digital. Eu imagino que para algumas empresas, as mais tradicionais, que não estavam digitalizadas, realmente foi algo mais, eu diria que não doloroso, mas algo que levou um pouco mais de esforço, né? Para Creditas, como eu te disse, eu acho que foi muito mais a parte da humanização. Então, assim, a gente já tinha as ferramentas. O pessoal, por exemplo, o Talent Acquisition já usava as ferramentas. Quem normalmente não usava as ferramentas eram gestores que faziam as outras fases. E aí a gente passou esse conhecimento para eles, mas a gente também tinha que passar mais do que o conhecimento ferramental, que era como eu trato essas pessoas como se elas estivessem aqui, né? Foi um pouco dessa adaptação. E, obviamente, que eu acredito que já tinha empresas que faziam isso, o processo ponta a ponta, online, até mesmo porque você vê muitos processos para fora do país, etc., né, que a pessoa já faz isso. Então, eu acho que em diferentes escalas, as empresas correram atrás, né? Mas eu penso muito que Acreditas estava no meio do caminho ali, então a gente tinha começado um processo. Justamente na época de escalada, a gente, na verdade, começou essa questão de ser mais digital quando a gente começou a escalar e a gente não tinha como fazer cinco dinâmicas de grupo num dia, então a gente começou a criar salas paralelas, né? Porque você tinha que alugar espaço, etc. Então foi um impulso para a gente, sabe? Com alguma adaptação. Eu penso muito nisso. Eu acho que deu um empurrão que a gente precisava e que talvez demorasse mais uns 2 anos, né? E funcionou super bem. Óbvio, a gente teve que adaptar algumas coisas, por exemplo, testes que a gente fazia com o pessoal de tecnologia, né? Que eles têm alguns testes técnicos. Então, a gente remodelou isso, mas está funcionando super bem. Eu acho que é muito mais uma questão de criatividade, né? Você tendo, obviamente, uma ferramenta de vídeo e as pessoas tendo acesso ao computador, que aí é um outro desafio, né, também. Porque nem toda a população brasileira tem acesso a uma rede de dados de qualidade para participar de um processo seletivo. É um outro ponto que a gente também tem endereçado lá na Acreditas. Mas você tendo esse básico, eu acho que o resto é criatividade. E o que a gente tem tentado fazer isso agora é justamente isso, né? Fazer o nosso processo ser mais leve. Então, por exemplo, quando a gente participa de alguma dinâmica, tentar não carregar tanto a dinâmica de pessoas, porque aí as redes de algumas pessoas não vão funcionar tão bem. Então, são esses pequenos aprendizados que a gente foi tendo ao longo do caminho, né? Que são essas coisas que a gente nunca tinha passado antes, né? Uma internet travar porque tem mais de 10 pessoas numa sala. Então, foram essas coisinhas, Isa, que a gente teve que ir fazendo ajuste também.
E assim, Ju, dessas coisas, o que você vê, assim, o que você acredita que vocês, não acreditam, vão manter, mesmo quando a gente já pudesse reunir, assim, presencial?
Olha, eu acho que a gente vai manter grande parte do processo seletivo online. O que eu acho que a gente criou uma preocupação maior é a acessibilidade, o que é bastante interessante, né? Porque a gente hoje se preocupa muito mais em será que todas as pessoas têm acesso às vagas divulgadas? Será que todas as pessoas têm acesso a uma rede que possa conversar com a gente durante uma dinâmica? Porque uma coisa é você ligar e fazer uma conversa por telefone, outra coisa é você estar num vídeo, participar de uma dinâmica em que você está nervoso e ainda corre o risco da internet travar. Então, a gente tem avaliado muito isso, Isa. Eu acho que a maior parte dos nossos processos vai continuar online, ainda que a gente volte a um formato. Eu não acho que a gente volte a um formato 100% presencial, mas eu acho que quando a gente tiver um lugar em que a gente volte a ir, talvez o que a gente tenha é uma fase de encantamento de acordo com a necessidade. Então, por exemplo, vou te dar um exemplo que eu acho super ilustrativo. A gente está com um programa na Acreditas de pessoas que têm mais idade, certo? Então, pessoas que já se aposentaram e querem voltar para o mercado de trabalho. Para essas pessoas, e a gente já conversou com algumas delas, elas sentem a falta da. Elas acham um pouco impessoal. Então, talvez essas pessoas sejam pessoas que a gente traga ao escritório em algum momento, né? Para ter uma fase interativa. Eu acho que vai ser muito mais personalizado, muito mais caso a caso. olhando o perfil do candidato, olhando o momento em que ele está, que ele tá passando, será que ele não está em casa cuidando de filho, etc. Então, melhor fazer online. Ou não, porque ele está em casa com as crianças, ele não prefere ir ao escritório. Então, acho que vai ser muito mais maleável o processo seletivo. E eu acho que para isso, a pandemia veio trazer, né, para a gente essa elasticidade, né? Não existe o certo e errado na questão de como eu faço aquilo para o candidato, é como o candidato se sente melhor, né? O que que eu vou ajustar melhor à realidade daquela pessoa, né? Sabendo que não necessariamente, óbvio, né? Vão ter funções que vão precisar estar no local, como existem hoje já funções que precisam estar no local para acontecer, mas dada a realidade daquela cadeira, daquela posição, por que não ajustar o processo, né? Eu acho que vai ficar muito dessa elasticidade que a gente criou nesse caminho.
Eu acho que isso é muito bom, porque acho que o que você falou, né, de acessibilidade é um dos pontos que talvez a gente não se preocupava tanto antes, né? Que talvez vai ter pessoas que vão preferir fazer online, né, por inúmeras situações, vai ter pessoas que não vão conseguir. E assim, agora, né, pensando aí, você está falando, eu fiquei curiosa, como que vocês tratam, né? Como tem sido feito quando vocês querem falar com um candidato e, por exemplo, não tem uma conexão de dados, assim, você falou bastante de acessibilidade, né? Existem algumas medidas que vocês já estão tomando? Como que vocês se adaptam, assim, no geral, Ju?
O que a gente costuma fazer, Isa, quando a pessoa não tem acesso a um pacote de dados, é ligação. Então, a gente adapta o processo seletivo para ele ser via call mesmo. Porque hoje a gente ainda não está, e aí eu vou ser bem transparente, a gente não está pronto para mandar, por exemplo, um computador para casa de uma pessoa para fazer uma entrevista. Então, hoje a gente, também porque a gente escala muito rápido, a gente compra a máquina e já entrega essas máquinas para as pessoas que estão entrando. Então, assim, a gente está muito longe de ter um processo ideal, mas o que a gente faz não é porque o processo tem uma dinâmica online com vídeo, é que eu vou excluir aquele candidato. Se ele não pode participar do processo seletivo com a câmera, porque ele não tem o um pacote de dados, ele vai passar um processo que seja que avalie as mesmas competências, as mesmas características do que as pessoas que estão fazendo aquele processo seletivo, mas da forma como ele consegue participar. Por quê? Porque se ele passar no nosso processo seletivo, ele vai receber o material. Então, acreditas, vai mandar um pacote de dados legal para ele, vai mandar um computador, vai ajudá-lo a se conectar. Então, a nossa grande questão tem sido adaptar para não excluir. Eu acho que ainda está muito longe de ser o ideal mesmo. A gente acaba, o que a gente faz também, a gente liga para o candidato para ele também que ele não gaste, né, com isso. Se não dá certo, a gente marca um outro horário. Às vezes a gente já chegou a fazer entrevista em três partes. E tudo bem, sabe? A pessoa, se a, e assim, é grande isso, quanto aquela pessoa está disposta, né? O quanto a gente também está disposto. É um bom fit para acreditas, aquela pessoa vai fazer acontecer aqui dentro. Então, o processo, ele tem que ser um facilitador, né? O processo ele não tem que ser algo que barre as pessoas como uma cadeia competitiva na economia. Ele, na verdade, tem que ser um facilitador. Poxa, eu estou vendo a pessoa que está ali daquele lado, tem um rio no meio. Por que que eu não posso mandar uma balsa e empurrar para ela, sabe? Eu acho que é muito isso que acreditas enxerga. Não é baixar a barra, é oferecer a mesma oportunidade para que todos saltem a barra com equidade, né? Então a gente tem feito isso, por exemplo, o pacote de dados a gente liga para as pessoas. Quando a gente estava num formato em que a gente pedia para as pessoas irem no escritório e tinha pessoas que não podiam, a gente já chegou a fazer no meio do caminho. Então o recrutador ia até um ponto e a gente se encontrava no meio do caminho. A gente já fez de tudo, viu, Isa? E eu acho que esse é o grande segredo da Acreditas, de fazer a pessoa se sentir. Realmente, assim, a gente gostaria de te entender quem é você, né? O que que você pode trazer para acreditar, independente dos recursos que você tenha. Óbvio que eu vou avaliar a sua capacidade de entrega, eu vou avaliar o seu potencial aqui dentro, né? O quanto você encaixa dentro do que acreditas, dos nossos valores. Mas se eu vejo potencial, não vai ser uma falta de recurso financeiro que vai parar a gente. Eu acho que esse é o grande diferencial.
Sim, isso é muito legal. E eu acho que a gente está falando de acessibilidade, né? Quando você fala, por exemplo, de Mandar um computador, isso não está só longe da realidade da Creditas, né? Está longe da realidade da maioria das empresas.
Sim.
Mas ter essa preocupação em principalmente fazer com que o processo seja igual para todos, eu acho que é o principal. Porque, assim, eu percebo muito as empresas fazendo, mas, assim, beleza, uma pessoa vai ser por ligação e a outra vai ser por vídeo. Mas não existe essa preocupação de que todas sejam avaliadas com a mesma régua. Então, a pessoa participa, mas, no final, não tem como você competir, né? Com alguém que está numa dinâmica, está todo mundo se vendo, você vê a pessoa, você entende como ela trabalha em grupo, e alguém que você só ligou para fazer uma entrevista uma vez. Então, acho que essa preocupação é muito legal.
Sim, é tirar um viés, né, Isa? No fim do dia, na verdade, isso é um trabalho bem, bem feito dos nossos recrutadores, que é ser justo no processo. E, assim, a gente cobra muito isso dentro de casa. Tirar qualquer tipo de estereótipo que possa existir em qualquer momento do processo, né? Assim, é algo que é intrínseco ao ser humano, né? Então, é um grande desafio mesmo. Eu acho que é um grande desafio para todas as empresas.
Uhum, não. E, assim, a gente está falando aí de mudança, né? É mudança, transformação, né? Principalmente nesse período aí de pandemia. Mas não significa que as mudanças foram necessariamente só para pior, né? Acredito que a gente tem, sim, alguns benefícios do recrutamento e seleção à distância. Quais você enxerga que são eles, Ju?
Para mim, a falta de fronteira é maravilhosa. Então, poder conversar com pessoas, sabendo que agora a gente tem uma flexibilidade, né, de trabalho não necessariamente presencial, eu tenho a possibilidade de contratar o Brasil inteiro. É fantástico isso para mim, porque antes a gente fazia isso, mas exigia que a pessoa deixasse a família, deixasse uma vida para trás. E muita gente está disposta, mas muita gente boa vínculos que não quer deixar, e tá tudo bem. Então, hoje eu enxergo que essa possibilidade de transpor essas barreiras é fenomenal. Até mesmo porque, se você pensa em diversidade, uma diversidade cultural do Brasil dentro de um time é muito legal. São pessoas que pensam de formas completamente diferentes, com formações e influências diferentes. E quando você coloca todo mundo no mesmo time, saem ideias fantásticas. Então, eu acho que o grande ganho, Isa, para mim, é essa queda de barreira física mesmo, sabe? E aí, hoje, a gente já consegue contratar pessoas que a gente sabe que fisicamente não acreditas, só vai vir provavelmente para a festa de final de ano, sabe? Aquela coisa.
Uhum.
E se quiser também, né? Então, antigamente, a gente tinha que encontrar pessoas que fossem dispostas a realizar uma mudança de estado, né, para estar presente na Creditas, e hoje a gente já não vê isso mais como uma situação impeditiva, né?
Uhum.
Então, para agentes de recrutamento e seleção é maravilhoso, porque você antes tinha um pool X, agora você tem um pool triplicado de pessoas que estão à disposição e que estariam interessadas em assumir aquele desafio específico. Então, eu acho que esse foi uma mudança muito positiva.
Uhum.
E eu acho que uma outra mudança positiva que eu não percebia, e aí talvez fosse eu, é essa questão de preocupar-se com o outro no momento da entrevista tão claramente, com tanta intenção. Óbvio que existem pessoas que fazem isso muito mais naturalmente, mas quando você está com a pessoa, a empatia ela aflora, né? Mas agora eu noto que as pessoas estão literalmente preocupadas em fazer isso. Eu acho isso muito bacana. A gente vê um lado humano que, muitas vezes, pela correria, pelo processo, pela forma como as coisas eram feitas, não estava tão exposta. Então, eu acho que esse foi um outro ganho muito bacana.
Sim. Não, é muito legal, muito legal. E, assim, você está falando, né, que hoje seu pool aumentou aí, né, Brasil inteiro. E isso, para eu também sou de recrutamento, né, então isso para a gente é muito legal. Mas, assim, você falou que o seu time é interno, né? Vocês crescem aí fazendo, vocês têm toda a parte de recrutamento e seleção interna. Como que vocês fazem aí para ter uma capilaridade Brasil todo com um time só interno, né? Você já tem pessoas trabalhando em outras regiões do país de recrutamento? Como é que funciona?
Então, lembra que eu falei da nossa área de sourcing? Hoje, a nossa área de sourcing está focada justamente em ampliar a nossa capilaridade. Então, fazer acreditas estarem em universidades que sejam da região norte, da região nordeste, fazer com que o nosso nome chegue além do sudeste, né? Então, é assim, dia a dia, passinhos de formiga, a gente vai construindo, e sempre que a gente traz alguém desse lugar, a gente pede para eles também, se gostarem da Acreditas, colocar nas redes sociais, falar para os amigos, porque esse boca a boca tem muito valor também, né? É isso, acho que não tem muito segredo, a gente está construindo, quando a gente sente alguma dificuldade, a gente às vezes até pede apoio de parceiros, e aí parceiros que nos ajudem com a nossa marca no local, e aí passa muito pelo nosso time de employer branding, que é bastante forte também, então eles atuam ali bastante focados em campanhas, e aí eles conversam junto com o nosso time de sourcing para ver quais são as melhores táticas para a gente seguir. E a gente sempre vai atrás de pessoas que também possam ser embaixadores para Acredita, sabe? A gente gosta muito de tratar as pessoas como corresponsáveis, né, por aquilo que a gente é. Então, a gente usa muito as pessoas que a gente já tem para fazer com que essa capilaridade cresça. Mas é um trabalhinho, assim, que exige bastante paciência, bastante passinho de formiga, e vamos fazendo uma coisinha aqui, uma coisinha ali, não tem muito segredo, né?
Não, legal, legal, mas é assim mesmo, né? Não é assim do dia para noite que a sua marca vai ficar conhecida, né? Eles vão
Exato.
Brasil inteiro, principalmente que o Brasil é um país continental.
Gigantesco, exato.
E assim, Ju, a gente tem aí, né, quando a gente fala de recrutamento e seleção, a gente tem algumas boas práticas, né, que a gente tem presencialmente. Você entende que existam hoje boas práticas para o recrutamento online? Elas se mantêm iguais às presenciais ou elas são outras?
Eu acho que existem alguns comportamentos que são esperados, por exemplo, pontualidade, algumas coisas realmente não mudam, né, Isa? Porque eu acho que independente do formato, eles mostram respeito para com o candidato e o processo, mas eu acho que a gente está construindo novas boas práticas também, né? Que é justamente isso de fazer a pessoa se sentir à vontade, tentar cumprir uma agenda. Então, se você marca 1 hora com o candidato, tentar não fazer 1h20 com o candidato. Porque uma coisa é quando você está ali batendo um papo e a pessoa separou um tempo de deslocamento para ir, um deslocamento para ir embora, né? Para chegar e para ir. Mas quando ela marca, às vezes, uma janela cravada na agenda virtual, talvez ela já tenha uma outra reunião logo em seguida. Que eram, acho que, coisas que a gente antes não se preocupava tanto. Então, eu acho que ainda estão surgindo outras práticas, Isa, mas eu não consigo te dar uma resposta formada, porque eu acho que realmente a gente está descobrindo isso.
Não, mas eu não esperava uma resposta formada, não. Mas é que é realidade. E você mencionou isso, eu lembrei. Muitas das pessoas, né, quando a gente fala do momento digital hoje, têm reclamado que hoje as reuniões online não têm hora para acabar, né? A gente marca, mas parece que o pessoal se empolga e vai, enfim, a gente acaba se atrasando porque a outra não acabou. Então, um ponto muito bom, principalmente quando a gente fala de recrutamento, né? Para não atrasar a agenda das pessoas.
Sim, e com certeza muitas vezes as pessoas encaixam uma entrevista no meio de um dia agitado, né? Então eu acho que essa sensibilidade é sempre boa.
E assim, Ju, falando da sua carreira, né? Quando você olha para trás na sua trajetória profissional, o que você entende que foi assim essencial para você crescer profissionalmente, chegar hoje numa posição de gerente de talent acquisition? E você acha que a sua trajetória em finanças, né, te ajudou nisso? O que que você entende?
Olha, eu acho que duas coisas que me ajudaram bastante foi resiliência e flexibilidade. Porque muitas vezes eu falei, gente, o que que eu estou fazendo? E tudo bem se questionar, mas eu acho que era o questionar sem desistir, sabe? E eu criei muita resiliência. O mundo de finanças costuma ser um mundo bastante duro. Então, assim, eu acho que a resiliência que eu construí ao longo da minha carreira me ajudaram muito a passar por um momento de expansão, por exemplo, que a Acreditas passou. Como é que você traz 200 pessoas num mês né, com um time de 30 pessoas. Então, são pessoas que têm que estar muito bem dispostas, são pessoas que têm que ser guerreiras, sabe? A gente lutava junto, era, meu, vamos fechar vaga, mas não é só fechar vaga, é, eu quero a melhor pessoa aqui dentro. Então, nunca perder o objetivo, apesar da meta, né? A meta tá ali. Então, como é que você equilibra a meta com o melhor candidato e o melhor para acreditas? E flexibilidade, porque quando você está no mundo que é uma startup em tamanho grande, você tem que ter flexibilidade para fazer esses testes que a gente conversou, né? Então, poxa, a gente testou uma forma de fazer a contratação, não deu certo? Aprendemos, vamos fazer de outra forma? Mas assim, isso tudo durando um único dia. Então, você aprendeu naquele dia e você mudou naquele dia. E eu acho que algumas coisas vêm do mundo de finanças, como, por exemplo, eu sempre gosto de deixar tudo muito calculado. Então, assim, quando eu recebo uma solicitação de vaga, eu já encaixo mentalmente, a gente tem alguns controles internos para saber quanto isso vai ocupar de cada uma das pessoas, quem são as pessoas, quem é que está com aquela posição, quem pode pegar. Então, eu acho que me ajuda muito numa estrutura mental de construção conjunta com o time, porque quando eu chego para falar com alguém, a pessoa sente que, eu sei o que eu estou falando, dois, apesar de eu não ser de recrutamento, né, nascida e criada, como se diz, eu sei o trabalho que dá a trazer as posições que eles estão fazendo. Então, não é um simples apertar de botão e fechar uma vaga. E ao mesmo tempo, a sensibilidade que eu tenho para conversar com o nosso stakeholder interno, né, com os nossos gestores e falar: eu não vou conseguir te trazer. Não nessa data que você precisa, né? Essa sensibilidade também de falar e ajudar a negociar aquilo que é essencial, né? Então, essa flexibilidade foi bastante importante para isso também. Eu acho que são esses os pontos que eu diria que me ajudaram bastante a chegar aqui.
Legal, não, muito bom. E assim, né, agora para a gente estar tá finalizando, já, Ju, para a gente também ser pontual com a nossa agenda. O que você entende, né, você aí como gestora, o que você entende que é necessário ter ou possuir de características hoje, se alguém quiser fazer parte do time do VIP da Creditas?
Olha, eu acho que mais do que qualquer coisa, você precisa ter a vontade de fazer acontecer. Eu costumo dizer, e eu nunca vou esquecer, quando começou uma team leader nova, e ela perguntou qual é a sua expectativa em relação a mim. Eu falei assim: a gente vai construir a expectativa junto. Eu acho que é isso, sabe? É uma disposição de não saber imediatamente o que vai ser. E mudar muitas vezes esse objetivo, sem que você se frustre, porque existem pessoas com perfil de preciso de uma meta, essa meta não pode ser mudada. E tudo bem, eu acho que hoje no VIP da Creditas, essa pessoa se sentiria um pouco frustrada, porque a gente muda tudo muito rápido, né? Então, é alguém que tenha realmente essa vontade. Ah, é isso, hoje é azul, amanhã é verde, né? Então, essa pessoa que realmente seja flexível, que olhe para frente e fale assim: não, vamos fazer, me dá aqui. Poxa, se a gente não está indo por esse caminho, a gente já tentou de ponta cabeça. É a pessoa que vai olhar fora do ângulo correto, né? Não fazendo coisas não corretas, mas olhar fora do ângulo tradicional, vamos colocar assim. Enxergar fora da caixa. E uma pessoa que esteja muito disposta a aprender diariamente. E mais do que tudo, trabalhar em time, porque a gente não entrega nada, nada, se não for em time lá na Creditas. Então, o VIP como um todo é um time muito unido. Então, a gente, como eu te disse, né? Então, a gente precisava de ajuda para treinar os recrutadores. A gente não teve dúvida, a gente chamou a Academy e falou: precisamos de ajuda, é muita gente. E então, a gente trabalha assim, sabe? Então, poxa, eu preciso dos braços de cultura para me ajudar a ver algumas coisas que não estão sendo ajustadas ao longo do processo. Vocês podem ajudar a gente a dar um pouco dessa sensibilidade? Então, esse trabalho conjunto em time tem nos ajudado muito ao longo do caminho.
Muito legal, muito bom, Gil, muito bom. Adorei nosso papo. Assim, estou muito feliz de ter conversado com você. Eu acho que é muito legal ver alguém falando da sua empresa e eu vejo que você fala com muito amor, assim, da Creditas, os processos que vocês construíram. Então, isso é algo muito gostoso de se ouvir e de se ver. E acho que todos os insights aqui, né? Eu, pessoalmente, eu adoro conversar porque as perguntas são minhas. Então, eu posso tirar as minhas dúvidas e também compartilhar isso com as pessoas que me ouvem. Então, muito obrigada pela sua participação. Foi um prazer estar falando contigo, Ju.
Obrigada a vocês, né, pelo convite. Claro, todo mundo pode conversar comigo também. Me adicionei no LinkedIn, é Juliana Guzmão. É, eu estou super à disposição também para tirar dúvidas de quem tiver. Eu adoro conversar e eu acho que eu aprendo com todo mundo. E obrigada pelo papo, Isa, foi ótimo.
Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Eu adorei minha conversa com a Juliana, acho que foi muito enriquecedor. Acreditas é uma empresa que, enfim, está crescendo exponencialmente. E é muito bacana ver que existe essa preocupação genuína com o candidato, sobre, né, como ele é bem tratado, garantir que todos tenham as mesmas oportunidades. Enfim, eu realmente fiquei muito orgulhosa e muito feliz de poder conhecer uma empresa que se preocupa com isso e que está realmente aí fazendo o possível para garantir que, mesmo na pandemia, todos tenham ainda os mesmos acessos e oportunidades. Muito obrigada se você me ouviu até aqui. Me segue no meu Instagram, que é @mocinha.rh. A gente pode conversar, trocar figurinha por lá. Um super beijo e até a próxima.